Senhor presidente, durante esses 16 anos, com um intervalo de 5 anos no Ministério do Meio Ambiente, mais precisamente, Fátima Cleide Suplicy, 5 anos, 5 meses e 14 dias, foram apresentados um conjunto de projetos que eu tenho muito orgulho de ter apresentado todos. Foram 125 preposições, algumas delas transformadas em lei, senhor presidente. Mas eu saio daqui com a tristeza de que a lei mais importante, a primeira que apresentei, a Lei de Acesso aos Recursos da Biodiversidade, senadora Marisa Serrano, 16 anos após trabalhar e lutar como senadora, como ministra, para que a nossa biodiversidade possa ser usada na produção de conhecimento técnico-científico, na produção de novos produtos e materiais, na geração de emprego e renda, no novo fazer daquilo que chamamos de uma nova economia para o século XXI, evitar a biopirataria, confesso que não consegui aprovar essa lei. Saio daqui com essa frustração. Saio daqui com essa falta, a falta de que o Brasil não tem uma lei para proteger e usar com sabedoria os 22% de espécies vivas que está no nosso domínio territorial, só para citar um exemplo. 16 anos. Talvez tenha sido isso que me fez, em 2007, tomar a decisão e confidenciar, para além da minha família, ao meu amigo, governador Binho Marques, do meu querido estado do Acre, que possivelmente não sairia para um terceiro mandato. Não sairia porque 24 anos poderia parecer demasiado longo e já ter dado a minha contribuição e de que talvez a minha contribuição fosse melhor em uma outra frente.
Senadora Marina.
Eu vou pedir a Vossa Excelência e aos demais que me honram com os seus pedidos de aparte para tentar contribuir, concluir, e em seguida eu vou dar o aparte a todos vocês. Pode ser assim? Ainda nessa diretriz de ser um mandato de proposição, eu não vou ter como me alongar aqui, mas inúmeros foram os pareceres, os diálogos com os senhores senadores, as tentativas de aprovar e protelar matérias que eu entendia não era para o bem se aprovadas, ou era para o bem se aprovadas, segundo o meu ponto de vista. Na diretriz de ser um mandato de articulação, não vejo que seja possível a gente achar que vai fazer as coisas sozinhos. Eu não acredito em fazer as coisas para as pessoas. Eu acredito em fazer com as pessoas, com os meus colegas senadores, com os meus funcionários, pessoas que alguns estão aqui nessa Câmara de Honra, nessa tribuna de honra, que eu tenho a felicidade de tê-los dedicados, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, aos funcionários da Casa, à consultoria do Senado, competente, que me ajudou em muitos momentos, ao pessoal da taquigrafia, que eu acho que é o pessoal que tem mais paciência nessa casa. Nós temos que aprender com eles o exercício da paciência, porque eles nos ouvem atenciosamente, independente de concordar ou não, fazendo o registro daquilo que falamos. Nas comissões, então, no que concerne a ser um mandato de articulação, compreendendo que era fundamental articular com a própria casa, articular com o executivo, com a sociedade civil, com a academia, com os diferentes segmentos da sociedade. Como exemplo dessa visão, conseguimos criar a primeira linha de crédito para os extrativistas que nunca tinham tido acesso a crédito na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, conversando com ele próprio e com a doutora Ruth Cardoso e o ministro Malan. O subsídio para a borracha, que tive a felicidade de tê-lo aprovado, me articulando aqui com ex-concorrente meu, senador José Serra, a quem pedi que defendesse o projeto por mim dessa tribuna, porque se fosse eu ou o meu querido amigo senador Suplicy que defendesse o projeto, correríamos o risco de ter o projeto rejeitado. O governador Serra compreendeu que o projeto era justo, que estava tecnicamente bem feito, fez a defesa e quase que foi aprovado por unanimidade. Porque a mim não interessava a autoria, interessava a realização e favorecer os produtores de borracha que na época precisavam de um preço que equalizasse a borracha brasileira contra a concorrência da Malásia que estava nos inviabilizando. Conseguimos também, em uma articulação com o Banco Interamericano, com o amigo Iglesias, a fazer o primeiro empréstimo para o governo do Estado do Acre na gestão do meu querido amigo e companheiro Jorge Viana. O programa Amazônia Solidária foi uma criação da doutora Ruth Cardoso com uma modesta sugestão minha de que assim fosse chamado para que pudéssemos alcançar os diferentes segmentos de uma região que estavam completamente excluídos. Ainda nessa parte de articulação, a Comissão da Pobreza, quando o senador Antônio Carlos Magalhães propôs um fundo de combate à pobreza, alguns segmentos começaram a dizer: mas quem é o ACM para agora querer defender a pobreza? Eu fiz como o apóstolo Paulo, eu pensei na frase do apóstolo Paulo, quando alguém foi dizer: olha, tem um grupo aí pregando o evangelho. E ele disse: seja por amor a Cristo, seja por vaidade, o importante é que pregue o evangelho. Eu pensei, seja por uma compreensão da necessidade da pobreza, ou seja apenas um gesto político, o importante é que se discuta a pobreza. E me alinhei a ele e propus uma comissão especial para debater a pobreza. Ali, 14 senhores parlamentares, 7 senadores, 7 deputados, discutiram durante um ano as questões da pobreza. Visitamos os lugares mais pobres do Brasil. Nunca me esqueço do estado de Alagoas, São José da Tapera, presidente Collor. Na época, o município mais pobre do Brasil. Nós fomos visitar e eu encontrei ali uma mulher com 8 filhos, numa casa de taipa, cheia de barbeiros. E eu perguntei: o que a senhora vai dar para eles comerem hoje? E ela disse: chá de capim santo sem açúcar. E eu senti que deveria sair dali comprometida com a aprovação do fundo. Depois eu, a Erundina, o Suplicy e um grupo maior de senadores e deputados fomos ao Cadeião de Pinheiro, lá numa rebelião de adolescentes que haviam se rebelado na FEBEM. E ali eu pude ver um depósito de jovens sem oportunidades, sem as menores condições de conseguirem se recuperar. E nunca me esqueço do jovem que estendeu a mão para mim e me pediu que fizesse um carinho no seu rosto, porque ele estava com saudade da sua mãe. Foi uma das coisas mais difíceis de elaborar da minha vida, vendo aquelas crianças. Esse tinha em torno de 16 anos. Ele me chamou e o guarda disse: não vá, ele vai pegar o seu braço e pode fazer alguma coisa com a senhora, e eu vou ter que reagir. E ele dizia: tia, venha, venha. E eu fui me aproximando, e quando eu cheguei, ele pegou a minha mão e colocou no rosto dele e começou a chorar. Senhor presidente, ainda nessa fase de articulação, nós discutimos o fundo, foi aprovado. Não tenho tempo de falar qual foi o resultado. A ideia era boa. Mas uma coisa aconteceu aqui com esse debate. Pessoas como Ana Maria Peliano, Ricardo Paz de Barro, que me ajudou agora a fazer o programa de governo da candidatura que representei, e outros eminentes pensadores das questões da pobreza, apresentaram um conjunto de medidas, junto com Cristóvão Buarque, senador Eduardo Suplicy, na Comissão da Pobreza, e ali surgiu os rudimentos de um programa de transferência direta de renda, que hoje se configura no Bolsa Família, por uma iniciativa que começou numa prefeitura do PSDB, no governo do Cristóvão, e que o governo do presidente Lula deu a escala necessária para fazer a diferença. Todos os rudimentos do que hoje é o Bolsa Família estavam presentes já naquele debate que nós, de todos aqueles que no Ministério me ajudaram de forma competente, dedicada, o secretário Capobianco, Muriel Saragossa, Egon, Langoni, Gilnei Viana, tantas pessoas que eu não tenho tempo de citar aqui, trabalhamos dia e noite e implementamos o plano. Em 2005, de 27 foi para 18 mil, depois foi para 12 mil, 14 mil no ano seguinte, 12 mil em 97 e em 2008, quando o desmatamento ameaçava voltar a crescer, tive que tomar medidas drásticas com minha equipe. O presidente Lula corajosamente assinou as medidas: vedar o crédito, moratória para os 36 municípios, criminalização da cadeia produtiva. E aí veio a grande pressão a que me referi. E, naquele contexto, eu, já não tendo mais o apoio político para manter as ações estruturantes e as diretrizes que havia me comprometido, pedi para sair. Pedi para sair e voltamos, e voltei aqui para o Senado. Saí de forma respeitosa, agradecida, mas, como disse para um jornalista, com a determinação de que poderia até perder o pescoço, mas não iria perder o juízo, porque revogar as medidas significaria voltar o desmatamento a crescer. E se isso tivesse acontecido, hoje o Brasil não poderia ter ido para Copenhague nem para Cancún para dizer que tem meta de redução de CO2. Hoje o Brasil não teria o Fundo Amazônia. Hoje o Brasil não poderia dizer que a nossa agricultura pode ser vigorosa sem que a gente tenha que destruir as nossas florestas e os nossos biomas. Muitas outras medidas poderia falar, mas eu sei que não tenho tempo. Na parte do uso sustentável das florestas, conseguimos aprovar uma lei aqui quase que por unanimidade, pedindo a ajuda de todos os senhores senadores, porque era difícil, mesmo na base de sustentação do governo, ter o apoio para essas ações. A lei foi aprovada com o apoio de todos os partidos, mesmo que em alguns casos fosse só um que apoiasse, mas eu conversava com todos. Com o PSDB, conversei com o Arthur Vigílio, com o Tasso, conversei com o senador Marcos Maciel, conversei com o presidente Fernando Henrique, além da minha bancada do PT, que me ajudou e me ajudou muito, com o PDT, com todos eles aqui. E aprovamos a primeira lei de gestão de florestas. Em 400 anos de exploração das florestas, não tinha uma lei para proteger as florestas e fazer o seu uso sustentável. Criamos o Serviço Florestal Brasileiro e depois o Instituto Chico Mendes. No uso racional das águas, o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Na agenda de combate à desertificação, também o Plano de Combate à Desertificação. Fomos, juntamente com o deputado Edson Duarte e tantos outros do Nordeste, os articuladores de uma conferência das Nações Unidas que aconteceu no Ceará para o combate à desertificação. No controle e na participação da sociedade, colocamos todos os processos transparentes, inclusive cada polígono do plano de combate ao desmatamento, para que a sociedade pudesse acompanhar algo que era uma verdadeira caixa preta, que nem o ministro tinha acesso à informação, passou a ser de domínio público, para que pudéssemos ser cobrados, fiscalizados e assim por diante. Muitas coisas não foram feitas, muitas coisas não foram feitas por falta de tempo, por falta de apoio, por divergência, mas as que foram feitas não foram feitas por mim, foram feitas por nós, pelo Congresso naquilo que apoiou, pelos parceiros do governo naquilo que ajudaram a contribuir, pela equipe com a qual trabalhei, no suporte técnico que deram e no esforço de quem resolveu gastar todo o capital político que tinha, se fosse o caso, para fazer políticas estruturantes e não pirotécnicas. Como disse, Fiquei enquanto tinha o apoio para as ações. Quando não tinha mais o apoio, voltei para essa casa. E aqui fui recebida de forma respeitosa e até amorosa por todos os senhores senadores, pelos servidores da casa, que tenho imensa gratidão, e pela minha bancada. Quero agradecer da pessoa do Isaías, da pessoa do Eurípides, da pessoa, enfim, daqueles que trabalham na casa comigo, dos consultores, da taquigrafia, a todos os servidores. E pelos senhores senadores, alguns amigos, parceiros. Pedro Simão, muito obrigada, senador Pedro Simão. Em muitos momentos difíceis aqui, era muito bom saber que eu tinha Vossa Excelência aí. Senador Cristóvão Buarque, senador José Neri, Jarbas Vasconcelos, Patrícia Saboia, Tasso, Lúcia Vânia, Arthur Vigílio, Marisa Serrano, Marcos Maciel, só para citar alguns. Eu não tenho como citar a todos, mas acho que estou fazendo aqui, passando por todos os partidos, e todos os partidos se sintam homenageados, porque mesmo me divergindo, eu tenho muito respeito por Vossas Excelências. E, por que não dizer, pela minha bancada, do meu partido de origem, o Partido dos Trabalhadores. Partido no qual fiquei durante 30 anos. E aqui também não tenho como citar a todos, a título de homenagear a forma como a bancada me recebeu, eu quero citar alguns. Na pessoa deles, agradecer e cumprimentar a todos. Meu querido amigo e companheiro, senador Tião Viana. Meu querido amigo, senador Suplicy. Minha querida amiga, Fátima Cleide. Meu querido amigo, senador Aloysio Mercadante. Para mim, serão sempre meus companheiros. Vivenciamos momentos difíceis, de divergências, mas devo dizer que a minha saída do PT não tem a ver com a minha bancada. Aqui, mesmo divergindo, foi possível nos tratarmos com respeito, com apoio, e em muitos momentos a bancada, em que pese as dificuldades com o governo, como foi no caso da MP da grilagem, cerrou fileiras junto comigo, e vários senhores parlamentares aqui, tivemos mais de 28 votos. E eu devo dizer isso por uma questão de justiça. A minha saída do Partido dos Trabalhadores, que veio em seguida a essa vinda para o Senado, ela tem a ver, isso sim, com aquilo que eu considero ter sido a falta de percepção do Partido dos Trabalhadores para a necessidade de não se deixar aprisionar pelo que já conquistamos e fechar as portas para os novos desafios, que é a única forma de encontrarmos os caminhos do novo.